chegou foi um combo da sorte, um tabaco, um isqueiro e um hash do pão. Tá no ar, não é mito, não tem nenhum segredo. É o amor que me faz enxergar meu melhor momento. Tá no ar, não é mito, não tem nenhum segredo. É o amor que me faz enxergar meu melhor momento. Isso não vai passar, é vício. É como entrar no mar, seu beijo. Eu vou me entregar sem medo. Pode me dominar, que eu deixo.
Nossa plataforma se encarrega de atualizá-lo diariamente.
Sendo farol, se alguém ligou, minha senhora, se alguém lhe amou e foi-se embora, perdeu o furo, sendo farol, alguém ligou, acendo farol, se alguém ligou, minha senhora, se alguém lhe amou e foi-se embora, não, 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 não. Foi-se embora.
CYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí. Informação, informação total.
Após a passagem da frente fria, o tempo volta a ficar estável em Jundiaí e em todo o interior paulista. A previsão da Defesa Civil do Estado indica dias de sol, sem chuva significativa e com queda gradual da umidade relativa do ar ao longo da semana, cenário que exige atenção, tanto para a saúde quanto para o risco de incêndios. Hoje, terça-feira, dia 14, a massa de ar frio mantém as temperaturas mais baixas, principalmente durante a madrugada e o início da manhã. A partir de quarta-feira, dia 15, o tempo permanece firme e o sol volta a predominar. Já na quinta-feira, dia 16, as temperaturas começam a subir gradualmente, mas sem previsão de chuva. Com o retorno do tempo seco, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30% durante os períodos mais quentes do dia em diversas regiões do interior paulista. Essa combinação favorece o ressecamento das vias respiratórias, aumenta o desconforto causado pelo clima seco e eleva o risco de queimadas, especialmente em áreas de vegetação. Além dos impactos na saúde, o período de estiagem aumenta significativamente o risco de incêndios em áreas verdes. A Defesa Civil orienta a população a não utilizar fogo para limpeza de terrenos ou queima de lixo e restos de poda. Não descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias ou em áreas com vegetação e não soltar balões, prática que configura crime ambiental. A população também deve evitar qualquer atividade que possa gerar faíscas ou iniciar focos de incêndio em áreas de mata ou vegetação seca. Ao identificar fumaça ou princípio de incêndio, a orientação é acionar imediatamente os órgãos de emergência. Com o clima seco e as baixas temperaturas, favorecendo o aumento das doenças respiratórias, Prefeitura reforça a importância da vacinação contra a gripe. A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde e clínicas da família do município para os públicos definidos pelo Ministério da Saúde. Para receber a dose, basta apresentar um documento com CPF e, se possível, a carteira de vacinação.
Mais de 1 milhão de gestantes já foram vacinadas no SUS para ajudar a proteger seus bebês contra complicações causadas pelo VSR, o vírus sincicial respiratório. Com a chegada do inverno, aumentam os casos de doenças respiratórias, incluindo as infecções causadas por esse vírus, principal responsável pela bronquiolite e por grande parte das internações de crianças pequenas. O ginecologista obstetra Eduardo Santana explica o porquê.
É um vírus muito comum nas sociedades. O contágio desse vírus é muito fácil por gotículas respiratórias. Então, em todos os países, ele causa infecções superiores, de vias aéreas superiores, que podem ser mais brandas. Mas aí que está o problema. Ele tem um potencial para adentrar na árvore respiratória, atingindo mais profundamente o pulmão. E a gente conhece ao longo dos anos um dos desdobramentos clássicos desse vírus, que é a bronquiolite nas crianças pequenas. Ele ficou famoso por isso.
Mas o especialista destaca que há formas de prevenção oferecidas pelo SUS para proteger os bebês atualmente.
A gente hoje está num cenário que vai marcar a história da medicina, porque pela primeira vez o SUS pode fornecer uma vacina dada na gestante, que faz essa gestante produzir anticorpos ainda grávida, passá-los para o feto, né, antes do nascimento, para que a criança já nasça protegida por esse vírus nessa fase de maior risco. Isso é um marco extraordinário na medicina, porque a gente nunca teve esta proteção. A gente tinha um número enorme de crianças no mundo internadas em UTI, muitas delas entubadas, e agora essas crianças passam a nascer protegidas. E vale lembrar uma frase que eu falo todos os dias na minha prática clínica, para as pacientes entenderem, né? Isso vale para vários imunizantes. Receber a vacina contra o vírus social respiratório não significa que o seu filho não vai ter a doença. O que a gente não quer com essa vacina é que a criança que nasceu tenha a forma grave da doença.
Eduardo Santana também explica como funciona a proteção contra o VSR transmitida da mãe para o bebê.
Quando uma criança nasce, todos os anticorpos que essa criança tem foram recebidos da mãe pelo útero. Então a natureza é tão sábia. A mãe faz um pool de anticorpos enorme, passa esses anticorpos pelo cordão umbilical, né, através da placenta, e a criança, quando nasce, ela tem uma quantidade maior de anticorpos que a própria mãe que os produziu. Então, nós estamos falando aqui de uma criança que nem consegue ter uma imunidade própria, ela depende do que vem da mãe, e nós temos um vírus que tem tropismo, né, ele tem um favorecimento por essas crianças mais novinhas. Então, a gente está numa zona de muito risco, trabalhando com uma imunidade baixa e com uma dependência de anticorpos da mãe. Então, sempre ao longo dos anos, essas crianças em todos os países do mundo, né, foram vulneráveis a esse vírus, até agora.
Além da vacinação, medidas simples de prevenção, como lavar as mãos com frequência, manter os ambientes ventilados e cobrir o rosto ao tossir e espirrar, ajudam a reduzir o risco de infecções respiratórias. Em caso de dúvidas, procure um médico ou vá até o posto de saúde mais próximo. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
A DAI Jundiaí, em parceria com a Prefeitura, ampliará a rede de pontos públicos de hidratação da cidade com a instalação de novos equipamentos no Eloy Chaves, na Avenida dos Imigrantes, e no Centro Esportivo Dr. Nicolino de Luca, o Bolão, assim como os bebedouros já instalados no centro, no Vale Azul e na Avenida 9 de Julho, os novos equipamentos oferecerão água potável nas opções natural e gelada, além de um ponto de hidratação exclusivo para pets também. A DAI já iniciou o processo de aquisição dos novos equipamentos que serão instalados nos próximos meses. Com a ampliação, Jundiaí passará a contar com 7 pontos públicos de hidratação distribuídos em diferentes regiões da cidade.
Secas prolongadas, enchentes e ondas de calor já impactam a produção, empresas e cadeias de fornecimento no Brasil. Para discutir como o setor produtivo pode se preparar para esses desafios, a Confederação Nacional da Indústria reuniu em Brasília representantes do governo, empresas e especialistas. O evento contou ainda com o apoio do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha e da Agência Alemã de Cooperação Internacional. O gerente de recursos naturais da CNI, Mário Augusto Cardoso, alertou que a resposta aos impactos climáticos precisa deixar de ser apenas emergencial.
A questão de adaptação à mudança do clima, ela tem que ser incorporada à estratégia da empresa. Como que a empresa vai lidar, por exemplo, com o corte na cadeia de suprimentos? Como que ela vai lidar com o corte do fornecimento de água causado por um evento extremo?
A disponibilidade de água foi apontada como um dos principais desafios para a indústria. Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, mesmo sem um aumento mais agressivo da temperatura, já é possível observar a redução relevante de água. Durante o encontro, a CNI lançou um guia com orientações para que empresas incluam a adaptação climática no planejamento dos negócios. O especialista Mário Augusto Cardoso dá mais detalhes.
A mudança climática vai acontecer de qualquer maneira e já está acontecendo. E aí a gente tem que analisar cada um das possibilidades de eventos, né? Escassez de água, enchentes, e ver qual que seria o impacto para a minha atividade. Então, o guia, ele traz isso, A gente tem que estar preparado para garantir a manutenção da atividade produtiva, a manutenção dos empregos.
Durante o evento promovido pela CNI, o governo estimou que uma possível falta de investimentos em adaptação pode causar perdas de até 17,1 trilhões de reais no PIB brasileiro e eliminar cerca de 4 milhões e 400 mil empregos até 2050. A união entre o setor produtivo e o poder público foi apontada como essencial para que o país esteja mais preparado para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Entrevista.
Olha, durante todo o mês de julho, a Vigilância em Saúde Ambiental, a Visan, promove uma programação especial em alusão ao Julho Dourado. Nosso convidado, Felipe Vita Pedrosa, gerente da Visan, Vigilância em Saúde Ambiental de Jundiaí. Felipe, o que é esse Julho Dourado e qual a importância dessa campanha para o município?
Bom, essa campanha do Julho Dourado, ela foi promulgada através de uma lei do governo federal, né? Então, a lei 15.322 de 2026 inseriu, então, na legislação essa campanha Julho Dourado, que é destinada a promover a saúde, né, dos animais domésticos e de rua e o combate às zoonoses, né? Então, é uma data aí, agora ganhou o mês para a gente falar desse assunto e promover ações aí de conscientização junto à população.
Bom, e o que é o Julho Dourado?
Então, a gente faz essa campanha, né? A gente fez uma campanha educativa lá na Fábrica das Infâncias, onde a gente fez uma demonstração, né? A gente fez ali estandes colocando para a população o trabalho que a Visan realiza com 4 zoonoses da nossa cidade. As zoonoses, né? Para quem não sabe, são aquelas doenças que os animais podem transmitir para as pessoas. Então é um momento especial para a gente poder, né, conscientizar a população das 4 principais zoonoses aí que a gente tem trabalhado na nossa cidade, que é a raiva, né, a esporotricose, a leishmaniose visceral e a leptospirose.
O que é esporotricose?
Então, muita gente não conhece. Das 4, acho que é a menos conhecida, né? A esporotricose é uma doença transmitida por um fungo, né? E o principal animal transmissor dessa doença para o ser humano é o gato, né? Então, o gato que fica na rua, né? Ele pode, brigando com outro gato, se infectar com esse fungo e ele fica com lesões de pele, né? E no morder, no arranhar, no espirrar perto de uma pessoa, ele pode transmitir essa doença, né, que é a esporotricose. A prefeitura faz o diagnóstico desses casos, né, tanto em animais quanto em pessoas, né? As nossas unidades de saúde fazem daí o tratamento. É uma doença, principalmente uma doença de pele.
O que já foi feito e quais as próximas ações?
Então, o que foi feito foi, como eu disse, né, na Fábrica das Infâncias foi realizado aí no começo do mês um stand educativo, né, uma exposição onde foi exposto para a população. Teve uma participação muito importante aí de crianças, as famílias, né? Foi um momento importante aí nessa questão escolar, né? De mês de férias. Então, o pessoal levou as crianças lá, aprendeu sobre as zoonoses, né? A gente tinha um stand lá falando da raiva, tinha uma maquete, né, da cidade, mostrando ali os pontos de risco para raiva, para leptospirose, a questão dos roedores. Né, tinham morcegos lá que as crianças gostam muito, né? Então essa exposição já terminou. Agora, né, nós gravamos um podcast, né, que é o Conhecendo. A prefeitura tem um programa de Conhecendo os Setores, né, e a gente gravou mostrando a Visan, né, falando um pouco do nosso trabalho. Esse podcast vai estar no ar provavelmente aí na última semana do mês. E a gente está com a vacinação antirrábica, né? Então, nós tivemos um morcego positivo para o vírus da raiva no bairro do Torres do São José esse mês, né? Então, a gente já fez as ações ali de vistoria no local, estamos fazendo a vacinação aqui no nosso posto fixo, né? Então, a pessoal pode trazer o seu cão, o seu gato para vacinar. Todo ano é indicação de trazer o animal para ele estar protegido, né? A gente só pede o agendamento da vacina no telefone da Visan, que é o 4589-6340 e o 4589-6340. 50, né, a pessoa vai agendar. A gente tem estacionamento aqui, então a pessoa pode vir, parar o carro, descer, vai receber o comprovante de vacina e vai voltar o ano que vem e tá protegido. Porque esse morcego, por exemplo, ele estava na calçada, né, perto de uma árvore, caído morto. Então, são locais onde o cachorro passeia, né, o seu gato pode sair e ter contato com esse animal. E se um cão ou gato sem vacina ou com vacina desatualizada tem contato com um morcego desse, ele pode haver a transmissão, né? E o cão e gato hoje, eles são muito próximos das pessoas e podemos ter um caso de raiva humana mesmo.
O que atrai os morcegos?
Então, aqui na cidade, principalmente, a gente tem muitos morcegos insetívoros, né? Então, eles se alimentam de insetos. Temos morcegos frugívoros, né? Temos morcegos também que se alimentam de néctar de planta, igual os beija-flores. Então, eles são animais da nossa fauna, né? Então, nós temos, eles são protegidos por lei, inclusive, né? Tem muita gente que às vezes fala pra gente, ah, se o morcego, ele pode transmitir a raiva, por que não acaba com o morcego? Isso não é uma diretriz do programa, porque justamente eles têm um papel ecológico muito importante, né? No controle de insetos, na dispersão de sementes. Então, eles fazem parte aí da nossa fauna. Então, em alguns momentos, né, os morcegos podem desenvolver comportamentos anormais, né, que são morcegos ali durante o dia, parado no muro, né, sem conseguir voar, rastejando pelo chão, ou mesmo aparecendo morto, como esse que eu comentei do Torre. E esses morcegos anormais, eles são objeto do recolhimento da Visan. Então, a população, ela vai acionar a Visan através do 156 ou do nosso telefone que eu passei anteriormente. A gente faz o recolhimento desse morcego e encaminhamento para o diagnóstico da raiva.
Para a gente finalizar, a Visan está disponibilizando aí a vacinação antirrábica para cães e gatos?
Sim, estamos disponibilizando. Então, todos os dias, de segunda a sexta, né, das 8h30 até as 4h30, é só agendar no telefone, né, a gente tem estacionamento e a gente está também vacinando aos sábados. Né? Então, o último sábado de cada mês, a gente está abrindo, né, o setor para vacinação. Então, esse sábado vai ser no dia 25, né, de julho. Então, no último sábado do mês, teremos também vacinação antirrábica. Então, não deixem, né, de manter o seu animal todo ano, não deixem de trazer. A gente sabe que o mês de julho é o mês que as crianças estão em casa, então já conscientiza aí e traz o seu animal para atualizar a carteirinha antirrábica, porque a gente está com circulação do vírus aqui na nossa cidade. Então, nada mais justo que a gente manter a proteção aí das nossas famílias.
Felipe Vita Pedrosa, gerente da Visan, Vigilância em Saúde Ambiental de Jundiaí, ele falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Só até quinta. Tomate longa-vida quilo, R$3,95. Queijo mussarela e ema ou aurora fatiado quilo, R$39,90. Filé de merluza argentina congelado quilo, R$26,90. Café pilão tradicional, pacote 500 gramas, R$23,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11 4159 9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Homem não chora nem por dor, nem por amor. E antes que eu me esqueça, nunca me passou pela cabeça lhe pedir perdão. E só porque eu estou aqui, ajoelhado no chão, com o coração na mão, não quero. quer dizer que tudo mudou, que o tempo parou, que você ganhou. Meu rosto vermelho e molhado é só dos olhos pra fora. Todo mundo sabe que homem não chora. Esse meu rosto vermelho e molhado é só dos olhos pra fora. Nem por perder. Lágrimas são água, caem do meu queixo e secam sem tocar o chão. E só porque você me viu cair em contradição, dormindo em sua mão, não vai fazer a chuva passar, o mundo ficar mesmo lugar. Meu rosto vermelho molhado é só dos olhos pra fora. Todo mundo sabe que homem não chora. Esse meu rosto vermelho molhado é só dos olhos pra fora. Todo mundo sabe.
Sem eu dizer, desmancho quando encosto em você. O coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Eu amei te ver. Dispara, tropeça, quase para. Me enlaço no teu beijo, abraço teu desejo. A mão ampara a calma, encosta lá na alma. E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo. Da boca sai, não para, é o coração que fala. O laço é certeiro, metades por inteiro. Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver. 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 Eu amei te ver.
Rádio Cidade AM 730 kHz.
Yeah.
Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação. Rádio Cidade Jundiaí informa a hora certa.
13:34.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
A partir de ontem, motoristas podem lançar mão de um aplicativo para conferir a avaliação da qualidade de postos de combustíveis espalhados pelo Brasil. É possível também denunciar irregularidades. A plataforma ANP com você Postos foi lançada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, órgão público que regulamenta e fiscaliza o mercado de combustíveis no país, da produção até a comercialização final. Pelo aplicativo, o consumidor pode buscar informações de postos próximos a ele ou navegar por um mapa virtual. Todos os postos recebem notas de 0 a 5 que levam em conta o histórico de fiscalizações da Agência Nacional do Petróleo recebidas pelo estabelecimento nos últimos 5 anos. Pelo próprio aplicativo, motorista pode fazer denúncia diretamente à Agência Nacional do Petróleo, caso perceba indício de irregularidades na qualidade ou de preço abusivo.
Em meio ao avanço das plataformas digitais e das novas formas de consumir conteúdo, o rádio segue firme na rotina dos brasileiros. Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, mostra que o meio continua relevante e mantém características que outras mídias ainda não conseguiram substituir. De acordo com o levantamento, o veículo abrange quase 80% das 13 regiões metropolitanas observadas. A credibilidade da informação, a agilidade na cobertura dos fatos e a capacidade de acompanhar o ouvinte em diferentes momentos do dia ajudam a explicar essa permanência. Seja no carro, no trabalho ou durante os deslocamentos, o rádio continua presente e próximo do público e ainda é um importante meio de vínculo com a comunidade, como reforça o presidente executivo da ABERT, Cristiano Lobato Flores.
E o rádio é, antes e sobretudo, uma mídia local. E com o deserto de notícias, né, o encerramento de alguns jornais, né, os jornais também indo para a internet, o rádio acabou se tornando uma das poucas mídias que tem um jornalismo e uma responsabilidade editorial voltada para a sua comunidade. Eu digo que o rádio não faz parte da comunidade, o rádio é a comunidade. Então, consequentemente, isso é uma fortaleza que vem sendo muito bem explorada pelo rádio e, consequentemente, tem obtido uma valorização com a comunidade local e com altos índices de credibilidade também.
O levantamento também destaca que, mesmo com tantas opções de entretenimento e informação, o rádio preserva uma relação de confiança construída ao longo das décadas. Além de informar em tempo real, o veículo reforça o papel como companhia e serviço para milhões de pessoas. O diretor-geral do Grupo Rádio Web lembra que a cada avanço da tecnologia, a existência do rádio é colocada em xeque. Mas, de acordo com Paulo Giovanni, já está mais do que provado que essa modernização é apenas um componente a mais.
O rádio sofre a cada nova tecnologia com os profetas do apocalipse, né? Quando surgiu a TV, as pessoas diziam, não, agora o rádio vai acabar. Não acabou. Quando surgiu a internet, o rádio vai acabar. Não acabou. Não só não acabou, como se fortaleceu. Aí depois as redes sociais vão acabar com o rádio, também não acabaram. E agora os profetas do apocalipse devem estar de prontidão para dizer que a inteligência artificial vai acabar com o rádio. Não vai. E o que a gente pode dizer sobre isso do ponto de vista de informação, uma informação clara e verdadeira? A maioria das pessoas ainda ouve o rádio na sua plataforma original, o radinho de pilha, o radinho ligado na tomada. Esse é o rádio, ele continua assim e se fortalece a cada vez que surge uma nova tecnologia.
A combinação entre tradição, credibilidade e capacidade de adaptação às novas tecnologias mostra que o rádio segue ocupando um espaço importante no cotidiano da população, isso tudo mesmo em um cenário de transformação constante na comunicação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
O Comando Central dos Estados Unidos confirmou que iniciou a terceira noite consecutiva de ataques contra o Irã, sob orientação do presidente americano Donald Trump, nesta segunda-feira, dia 13. Mais cedo, forças militares confirmaram novos bombardeios no Irã direcionados a sistemas de vigilância costeira, drones e mísseis, informou a CNN, citando uma autoridade oficial não identificada. Já o Irã informou que atacou uma embarcação hostil dos Estados Unidos com mísseis de cruzeiro, de acordo com a TV estatal, atribuindo a informação ao exército iraniano. Teerã também atacou instalações e equipamentos militares dos Estados Unidos no Kuwait com drones, disse a Fars. Os alvos foram áreas de implantação de tropas, sistemas de defesa aérea e de mísseis, abrigos e instalações logísticas, segundo a Fars, atribuindo a informação às Forças Armadas iranianas.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de cobrar uma taxa de 20% sobre cargas que atravessam o Estreito de Hormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte mundial de petróleo. A declaração foi feita durante uma visita ao Instituto Mauá de Tecnologia em São Paulo, após Trump afirmar que os Estados Unidos assumiriam o papel de guardiões da região e que deveriam ser remunerados pelos custos com a segurança da passagem. Ao comentar a proposta, o presidente Lula classificou a iniciativa como incompatível com os princípios democráticos e criticou a possibilidade de lucrar com um conflito internacional.
Ele fez um tweet, Luiz Mercadante, dizendo que ele vai desobstruir. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Não é isso? Antigamente isso chamava-se pirataria. Então, um Estado importante como os Estados Unidos, que eu acho que durante muito tempo combateu a pirataria, não pode agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar. Porque o estreito de Hormuz é da responsabilidade deles. Ele não estava fechado. Não foi o Brasil que inventou a guerra com o Irã, foi? O Brasil deu algum tiro? Não. O Brasil matou alguém? Não. Foi ele que inventou essa guerra.
A proposta de Donald Trump contrasta com declarações feitas por ele mesmo em junho, quando afirmou que não haveria cobrança pelo uso da rota. O governo iraniano reagiu imediatamente e afirmou que não aceitará qualquer tentativa de intervenção norte-americana na administração do estreito. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
O governo brasileiro decidiu enviar 48 toneladas de leite em pó em ajuda humanitária para Cuba. O país caribenho tem sofrido com o endurecimento do bloqueio econômico e com as restrições ao abastecimento de petróleo pelos Estados Unidos, o que tem contribuído para piorar os dados socioeconômicos de Cuba. Nesta segunda-feira, dia 13, foram enviadas 16 toneladas de leite em pó em um voo da Força Aérea Brasileira com destino a Santiago de Cuba. O segundo voo deve deixar Porto Alegre nesta terça-feira, dia 14, com mais 32 toneladas do leite em pó. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou, em nota, que o Brasil já havia realizado doação humanitária a Cuba em 2025, em resposta aos impactos provocados pelo furacão Melissa.
Nem toda boa ideia nasce dentro de uma empresa. Muitas surgem nas universidades, mas acabam ficando apenas no papel. Para o professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Wagner França, esse ainda é um dos principais desafios da formação universitária. Segundo ele, iniciativas voltadas ao empreendedorismo ajudam os alunos a descobrir esse potencial e a desenvolver projetos que podem sair do papel.
Eu tive a impressão, no processo todo, que os alunos nem sabiam que tinham essas ideias e muito menos sabiam que existia um processo para tirá-las do papel. A iniciativa do Supernova de formação, o que eu achei o mais interessante, foi o fato do Supernova não ser somente uma competição de ideias, e sim a trilha formativa. Foi algo que eu mais defendi na hora de expor aqui como parte do projeto Conexão Empreendedora.
Além da capacitação, o professor destaca que experiências práticas e o contato com desafios reais ampliam a visão dos estudantes e aproximam a universidade do ambiente de inovação. Na avaliação do professor Wagner França, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ainda há um longo caminho para que o empreendedorismo faça parte da formação de todos os cursos.
Olha, no meu ponto de vista, a formação empreendedora dentro da universidade é muito tênue, muito incipiente. Alguns cursos atendem de uma maneira mais específica, mas vários cursos por onde eu andei, por onde eu divulguei o projeto Conexão Empreendedora e, consequentemente, também o Supernova, muitos alunos deram feedback de que não tem uma formação mais extensiva dentro do ambiente, do universo do empreendedorismo e da inovação.
É justamente com esse objetivo que surgiu o Supernova, iniciativa do Sebrae voltada a estudantes do ensino superior. O programa oferece uma trilha de capacitação, mentorias e atividades práticas para ajudar universitários a transformar ideias em negócios inovadores e aproximá-los do ecossistema de empreendedorismo. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
Feche os olhos e sinta o arrepio. A luva branca, o chapéu de lado, o passo que desafiou a gravidade. Ele vendeu mais de 1 bilhão de discos, parou o planeta e se tornou imortal. E agora, a lenda está de volta aos palcos. Sucesso absoluto de público e crítica por onde passa. O maior tributo do país chega para uma apresentação histórica. Um show impactante. Com uma fidelidade impressionante, que vai fazer você acreditar que o rei do pop está bem na sua frente.
Dia 23 de julho, às 20h30 da noite, no Teatro Politeama. Garanta já o seu lugar pelo site Simpla. Para mais informações, 11 96309 4770. Viva a magia, sinta a energia. O rei ainda vive. Garanta seu ingresso agora.
Só até quinta. Tomate longa vida quilo 3,95. Queijo mussarela e ema ou aurora fatiado quilo 39,90. Filé de merluza argentina congelado quilo 26,90. Café pilão tradicional pacote 500 gramas 23,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 22h. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11h30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19h às 22h. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex. PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
14 de julho, aniversário de Campinas. Campinas que ouve a Rádio Cidade. Uma baita cidade. Campinas, a capital do interior. Terceira cidade mais populosa do estado, só perde para São Paulo e para Guarulhos. Em 14 de julho de 1774, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso. Lembrando que Jundiaí também se chamava Mato Grosso de Jundiaí. Uma coisa que poucos sabem: Campinas foi emancipada de Jundiaí no dia 14 de dezembro de 1797, 229 anos atrás. E Campinas recebeu o nome de Vila de São Carlos, aí independente de Jundiaí. Depois, em 5 de dezembro de 1842, 184 anos atrás, Campinas virou cidade, aí sim com o nome de Campinas. Em população, Campinas registra aproximadamente esse ano 1.200.000 habitantes. Não é pouco. Campinas tem para lembrar o mínimo: aeroporto de Viracopos, a Unicamp, Instituto Agronômico de Campinas, Centro Nacional de Pesquisa em Energia de Materiais, só para lembrar o mínimo. Tudo isso é Campinas, nossa vizinha. A Rádio Cidade manda um abraço a todos os campineiros.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidade.
Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Janaína passageira passa as horas do seu dia, trens lotados, filas de supermercados, bancos e repartições que repartem sua vida. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz. Ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Janaína é beleza de gestos, abraços, mãos, dedos, anéis e lábios, dentes e sorrisos soltos que escapam do seu rosto. Janaína é só lembrança de amores guardados, hoje apenas mais uma pessoa que tem medo do futuro que aconteceu, se alimenta do passado. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, feliz, feliz. Diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Se Deus quiser. Já não imagina quantos anos tem, já na iminência de outro aniversário. Janaína acorda todo dia às 4:30 e já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que um dia não passou, que nada aconteceu. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, ser feliz. Diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser.
AM 730 kHz.